Muita gente pergunta de onde é que surgiu o Cardio Papers. Então hoje estamos aqui reunidos para fazer uma compilação dessa história aí de quase 11 anos do Cardio Papers. Eu sou Eduardo Lapa.
Eu sou André Lima.
E eu sou Fernando Figuinha.
Nós somos os três fundadores do Cardio Papers e hoje a gente vai começar ali, voltando ali para os idos de 2010, que foi quando o Cardio Papers surgiu, para dizer para vocês como é que foi essa dinâmica, como é que foi o processo todo. Figueiredo, você lembra aí onde é que a gente estava em idos de 2010?
Eu lembro onde eu estava. Eu estava bem longe daqui, né? Estava fazendo um estágio de um mês lá em Cleveland, na Cleveland Clinic, né? Então, quando eu voltei de lá no começo de novembro, já estava começando a discutir aí o site, eu entrei de gaiato lá depois de
Ele tá registrado em vídeo que ele entrou depois, então tá certo? Certo, não, show de bola. Galego, diz aí qual era o contexto na época.
Então, a gente tava no R2 de cardiologia. E
no INCO, né?
No INCO. E a gente tava rodando, acho que o rodízio de unidade coronariana.
Acho que sim.
Eu lembro muito bem a gente sentado lá fazendo a evolução. E nesse momento a gente estava pensando já em produzir alguma coisa. A gente já fazia resumos. Eu já tinha alguma experiência sobre criar sites e criar blog para compartilhar informações médicas. E aí, a partir daí, surgiu a possibilidade de aumentar o compartilhamento e ampliar as pessoas que poderiam utilizar os nossos resumos. E a partir disso, a gente pensou, vamos criar um site, vamos criar um blog para a gente compartilhar todos esses conhecimentos que a gente está tendo aí nessa nossa vida de residente.
Lembrando, né, galera, que em 2010 essa história de blog não era que nem hoje em dia. Qualquer criança de 12 anos tem blog, né? Era um negócio que estava bem incipiente ainda, né? Enfim. E aí foi bem isso mesmo, né? Eu tinha um grupo de estudo, eu, Galego e Anne, que é colega nossa lá de Fortaleza, a gente estava estudando para a prova de eco, de sub, e a gente fazia resumo, aquelas coisas todas. Na época tinha muita coisa de lista de e-mail, né, Galego? A gente mandava lá resumo de trombolítico no grupo do INCOR, tinha 20 pessoas e tal. E o pessoal, gostei, massa e tal. E eu mandava também para o Dr. Aécio, que tinha sido chefe da gente lá na Escola Paulista de Medicina, né? E aí o Dr. Aécio falou, rapaz, vocês deviam fazer um blog. Eu blog e tal, não sei o quê. Aí eu lembrei, tu tinha feito blog na época da residência de clínica, era mais de 300 mil acessos, se eu não me engano. Era muito acesso e tal, tinha coisas também de informação e tal. Aí não, vamos juntar, beleza. E aí logo depois a gente falou, ó, Figueiredo, Figuinho, né, já tem muito material escrito, já era bem amigo da gente, a gente já tinha banda junto, né, Figuinho, na época, Prismeta, depois a gente faz um podcast só sobre isso. E aí não, assim que Figuinho voltou do estágio lá nos Estados Unidos, aí juntamos nós três e o resto é história, basicamente acabamos o podcast.
Mas foi daí que veio, né? Era justamente naquela época do grupo do Yahoo, quem não tinha e não fazia parte do grupo de e-mail do Yahoo, né? Então,
isso.
Tudo era mandado por aquele grupo, mas ficava naquele nosso contexto de residente, no contexto do grupo, do pessoal do INCOR. E a ideia era escrever, porque uma das formas de aprender é você estudar, você escutar, assistir aula. A outra forma é você criar uma ferramenta de compartilhamento de informação e ensinar.
Exatamente.
E a partir daí a gente conseguiu encontrar uma ferramenta, que aí começou inicialmente lá com o blog da Clínica Médica, que aí eu já tinha expertise de como criar a ferramenta.
Em WordPress,
Em WordPress. E a partir daí a gente começou a compilar essas informações com o nosso lema, que é criar informações de forma objetiva, bola na rede, que não tivesse o caqueado. Então, isso foi o cerne do crescimento do Cardio Papers. E aí, a data, qual foi a data lá?
22 de novembro de 2010 foi o primeiro post. Foi um post que eu escrevi do Emphasis Trial. Eu comentei até.
Coloca aí, Álvaro, na tela. Para quem está acompanhando aí no podcast em áudio, vocês podem depois acompanhar no YouTube, que está tudo. Todos esses podcasts vão estar disponíveis no YouTube. E aqui a gente está vendo aqui na tela o nosso primeiro blog com o banner de topo. Tosco que é. E a
total.
Partir daí a gente criou aí é o nosso dia 22 de novembro de 2011, o primeiro artigo que Lapa colocou no blog.
Que você vê que eu não sabia nem justificar o texto está centralizado à esquerda aqui, naquela tua esquerda. Mas assim, esse texto está disponível até hoje, quem quiser digita aí no Google, ênfases Cardio Papers, que vai aparecer numa página mais bonita já, né? Mas o mesmo texto que está lá na época, e a gente já consegue ver aqui, para quem está vendo no YouTube, já consegue ver o símbolo que foi você que inventou, né, Galego? O símbolo do Cardio Papers do Globo, agora já razoavelmente conhecido, né, pelo público da gente.
Sem muito conhecimento em Photoshop, sem muito conhecimento em design, basicamente, criei de uma forma que até o nome. Como é que a gente criou o nome? O nome, o próprio globo, o próprio símbolo, a gente criou de uma forma de que a ideia era discutir inicialmente artigos científicos em cardiologia. Isso. Que tinham um entendimento difícil, a gente queria criar de forma rápida, bola na rede, um resumo, e aí a gente conhecia esses grandes estudos como papers. E aí, como eram os papers, os trials, os papers, os trabalhos associados à cardiologia, surgiu o nome Cardio Papers.
É, não, e só lembrando, né, porque assim, hoje em dia tem muito estudante que vai ver esse podcast, tem muito residente de clínica. E hoje em dia, assim, é impressionante como muda o mundo em 10 anos, né? Vocês lembram, quando a gente estava lá, 2009, 2010, na residência de cardio, como é que você poderia se atualizar em cardio? Quais seriam as opções, né? Óbvio, né? Diretrizes, já tinha essas coisas, site da SBC, American Heart e tal, beleza. Mas, assim, coisas do dia a dia, a gente tinha sites em inglês, né? Que aí, para muitas pessoas, já tinha barreira da língua, mas mesmo para quem entendia bem de inglês, às vezes era aquela coisa mais baseada em atualização, mas não falava o básico. A gente queria falar o básico, né? Ó, como é que eu sei que um sopro de estenose aórtica é importante? Isso não tinha nos lugares. Ou o congresso, né? Que era aquele negócio. Você ia para um congresso lá X, ou brasileiro, ou estadual. Não eram congressos baratos, mesmo para residente pesava no orçamento. E ficava aquela confusão. Várias aulas de 15 minutos acontecendo ao mesmo tempo. Você ficava correndo de um lado para o outro. Às vezes chegava naquela aula que o tema era muito bom, mas o conteúdo não achava tão interessante. Pô, perdi tempo aqui, não sei o quê.
As aulas boas, geralmente você chegava, tinha aquela fila gigantesca.
Exatamente.
Meia hora antes você não entrava.
Era uma coisa, a gente gosta muito de produtividade aqui, todo mundo, né? Assim, de conseguir o melhor resultado num determinado espaço de tempo. Congresso me parece péssimo em relação a isso, né? Porque você gasta muito tempo para conseguir pouca informação. Via de regra, né? Estamos generalizando de forma geral. Então, foi uma mudança de paradigma no ensino de cardiologia, né? Foi sendo ao longo dos anos. E hoje em dia a gente já está com 200 mil seguidores no Instagram, no dia que a gente está gravando aqui, né? 200 mil seguidores no Instagram, 60 e poucos mil no YouTube, 300, 400 mil acessos por mês no site. Então, para muita gente começou a acompanhar a gente um, dois, três anos atrás, e surgiram vários outros perfis de qualidade em medicina de forma geral, você acha que isso sempre existiu, né? Que o Instagram sempre existiu, que o YouTube sempre existiu, mas 10, 11 anos atrás era totalmente diferente a realidade, né? Totalmente. Era da época do Orkut, né, galera?
Ali tava começando o Orkut, a gente viu surgir o Orkut, e depois a gente viu...
Entregou a idade total agora, né? O cara viu surgir o Orkut, para não dizer que a gente é da época do Mirk, né, galera? Porque aí...
O Mirk aí já começa a pesar mais.
Já complica o meio de campo, né?
E aí eu vou pedir para Álvaro até colocar aqui na tela um dos primeiros resumos, que aí foi um dos alicerces do Cardio Paper, foi justamente aí Figuinha, que gostava de fazer resumo, então ele criou aqui a capa do livro. E é isso, Figuinha, como é que surgiu esse PDF com um resumo dos principais livros de cardiologia, da nossa Bíblia de Cardiologia do Brown Aldi? Como é que surgiu isso?
Na verdade, desde a faculdade eu gostava de fazer isso. Então eu fazia resumo de todas as matérias que eu passava no internato inteiro. Então eu construí um livro, um PDF lá de 1.500 páginas de medicina geral.
Sucinto,
um pouco sucinto. Mas era assim, é tudo recado de beira-leito. É o que a gente quer passar no Cardio Papers.
Uhum.
Então era tudo nível de evidência F, que eu falava, né? Que é
F de Figuinha.
Então era porque eu escutei o cara falar, não sei se é verdade ou não, mas o cara já passou. E daí eu criei isso, depois para a clínica, mesma coisa, passava no estágio de hemato, fazia lá todo o resumão, passava reumato, todo o resumão. E daí eu utilizava isso para estudar para a prova de R1, depois para a prova de R3. E daí quando eu entrei para cardio, o foco era passar no título, né? Então eu criei aí, eu tinha umas 800, 900 páginas de cardio. Mas assim, tudo meio desformatado e tal, mas a informação estava lá.
E uma das coisas que eu lembro para o pessoal ver como a gente tá ficando velho, eu me lembro que uma das coisas que eu via você notando nas aulas e que logo na sequência eu comprei um para mim era o Palme Centro, né? Que era o ápice da época, né?
Todos os resumos desde o internato foram tudo no Palme. Eu escrevi com o dedinho lá no Palme, aquele negócio tosco lá.
Quem não sabe,
mas eu passava
quem não sabe o que é um Palme Centro, escreve aí no Google, Palme Centro, que vocês vão ver com aquele tecladozinho tosco, físico ali e tal, né?
Não, mas eu escrevendo lá tudo, botando um bloco de notas, daí jogava tudo depois o Word, botava os hiperlinks e criava um PDF. Ficava um negócio bonitinho e tal.
Exato.
Mas foi assim que surgiu todos esses resumos aí,
Esses resumos, eu me lembro que na época, a gente já estava, desde a época da residência de clínica, não existia Cardio Papers ainda, eu já estava fazendo com o pessoal da residência o manual de clínica médica, E aí, nessa história, lá no Incó, quando eu encontrei Figuinho, eu falei, opa, Figueiredo, vem pra cá que você vai ajudar a escrever o livro. E o primeiro livro não tem a marca Cardio Papers, né? Mas já foi a equipe do Cardio Papers, em grande parte, que fez, que foi o Guia de Bolsa de Clínica Médica, né? Que a gente abordava a clínica de forma geral. E logo na sequência, aí sim, veio o primeiro livro do Cardio Papers, que foi o Manual de Cardiologia. Cardio Papers, quem tá aqui no... Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Quem estiver vendo no YouTube consegue ver aqui a imagem. Quem estiver no podcast pode colocar no Google aí depois para ver. E foi um livro que é um livro literalmente assim, de bolso, né? Você consegue colocar na bata, tem cerca de 700 páginas. E fez muito sucesso esse livro, porque assim, a gente está acostumado com aqueles compêndiozões de cardio, né? Que uhum. são inviáveis de você levar para o plantão da vida. E que muitas vezes você pega, ah, tá bom, vou estudar infarto. Aí tem um capítulo top de infarto, mas é um capítulo de 40 páginas e que na morfologia do livro-texto grande deve equivaler a 70 páginas de um livro, sim, né, mais tradicional. Então não é uma coisa prática para você ler. Você está lá no estágio, residência, corrido ou na faculdade. Muito difícil. Então fez muito sucesso esse livro justamente por isso, por ser bem direto, portátil, né? Enfim, esse livro aqui foi de 2012 ou foi 2013, se eu não me engano. 2013, é. O Manual de Cardiologia, né? Então, esse daí foi, um ponto crucial na história da gente. E aí a gente ficou anos e anos, né? De 2010 até 2016, basicamente, tocando tudo sozinho. O pessoal sempre perguntava, né, Galego, no começo. Não, o site dá dinheiro, o site tirava dinheiro, né, Galego? Que a gente tinha que pagar a hospedagem do site. Diz aí como é que era essa logística.
Inicialmente, o site, a parte de infraestrutura, a gente não gastava porque era hospedado lá no WordPress. Mas depois, apesar da gente não gastar de forma monetária na hospedagem do site, gastava tempo. Quantas vezes a minha esposa reclamava que, mesmo quando ela não fazia parte da equipe oficial do Cardio Paper, ela dizia que ela tinha uma parte da sociedade. Porque quanto tempo eu despendia fazendo, escutando lá para cobrando algum tipo de artigo.
Essa é a minha especialidade.
É uma das virtudes de lá, para saber encher o saco dos outros para poder cobrar e sair o resultado. O importante é o resultado. Mas o que é engraçado também, antes da parte do gasto financeiro, é o propósito, né? Inicialmente o propósito era a gente estudar e fixar o estudo da residência, uhum, para a gente mesmo. Então a gente não tinha pretensão de muita coisa. Basicamente a gente compartilhava um resumo que a gente fazia.
Isso.
E depois o propósito foi aumentando. Inicialmente a gente pensava em algum momento que ia ter algum retorno financeiro, mas basicamente nos primeiros
6, 7 anos,
a gente gastava e a gente foi evoluindo, sempre com aquele critério de sempre estar evoluindo, melhorando. A gente saiu de uma hospedagem gratuita, depois para uma hospedagem paga, e a gente continuava. Um dos principais virtudes que eu acho é que antes de qualquer perfeição vem a consistência. Consistência vem antes de excelência. E a gente teve essa possibilidade de ser consistente nesse período todo. E aí foi que fez com que a gente conseguisse se manter. Então, no primeiro momento, a gente sim, gastamos 6 anos, 7 anos, tanto gastando tempo, ou na verdade, eu falo agora, investindo tempo, isso, e investindo dinheiro, para agora a gente conseguir mudar o nosso propósito, que hoje o propósito, além de compartilhar informação, a gente tem um propósito, uma missão, que aí Lapa vai falar para a gente, Figuinha também, qual a missão atual que a gente se vê hoje em dia, né?
A gente pensou muito, né, de fazer um lema do Cardio Papers, e depois de muito tempo ficou muito claro para a gente, atualmente, com tanto depoimento que a gente recebe dos alunos, enfim, seguidores, que é a educação que salva vidas, né? A gente está num país que muitas vezes a educação não é tão priorizada, né? Enfim, mas a educação que a gente propaga, que a gente tenta propagar com qualidade, ela não é só aquela educação que é para você filosofar sobre a vida. Não, ela tem repercussão direta na beira do leito do paciente e, consequentemente, a gente recebe, toda semana, pelo menos, algum depoimento. Tá aqui um paciente que eu recebi com infarto com supra na UPA. Eu tive coragem de trombolizar esse paciente porque eu vi nas aulas de vocês que era assim, assim, assado. Acertei, tá aqui, o paciente evoluiu bem e tal. Então, é a educação que literalmente salva vidas de forma indireta, né? São o protagonista na história, não somos nós, são os seguidores, os nossos alunos que estão aí propagando o conhecimento que a gente tenta reverberar das principais diretrizes, trabalhos, análise crítica de trabalhos. Então, para a gente é uma missão de vida bem, bem relevante mesmo nesse sentido, né? Então, foram isso, né? Aí coisa de 6 anos, basicamente 7 anos. Sozinhos, até que lá pelos idos de 2016 a gente começou a trazer os primeiros colaboradores, né? E a gente foi trazendo o pessoal que tinha feito residência com a gente, ou R+, ou R-, ou o pessoal do mesmo ano, né? Então a gente teve Dr. Pedro Veronese, que é arritmologista, eletrofisiologista, que tinha sido, quando a gente era R1 de cardio, ele era R1 da eletrofisiologia, se eu não me engano. É, Jeff, que quando... Dr. Jefferson Vieira, que está lá em Messejana agora, que quando a gente estava... Óbvio, eu não vou citar todos, porque são mais de 30 já hoje em dia, mas só dizendo os primeiros, né? Dr. Jefferson, quando a gente era R1, ele era o R+, do transplante, ciência cardíaca, ensinou demais pra gente, participou de vários ensaios da Branda Prismeta, né, Figueiredo? Ia pra todos os shows lá também, brother da gente. Renatinha, que nem fez, né, doutora Renata Ávila, que nem fez cardio no INCOL, ela fez cardio no Dante, mas depois foi ressonância no INCOL. É casada com o doutor Eduardo Pessoa de Mello, que também é colaborador da gente da Hemodinâmica. Então, assim...
Famoso Duda, né?
Famoso Duda. De pouquinho em pouquinho, a equipe foi crescendo. E hoje em dia, a gente tem mais de 30 colaboradores, não só da cardio. Da cardio, a gente tem das principais áreas. Tem de valvopatia, tem de hipertensão, tem de prevenção, insuficiência cardíaca e por aí vai. Mas também de outras áreas, né? A gente tem colaborador de nefro, neuro, a nossa equipe de endócrino crescendo cada vez mais, inclusive já com curso para prova de título especialista de endócrino, enfim, talvez venha novidades aí também no futuro em relação a isso. Então a gente fica muito feliz de ter várias outras pessoas que compartilham da mesma visão da gente, né? Que é possível você transmitir conhecimento de forma simples, direta, sem conflito de interesse e de forma a gerar uma medicina de melhor qualidade, né? Na última ponta.
E uma das bases do CardioPaper é justamente o compartilhamento, a colaboração. E os nossos colaboradores fazem parte do nosso time. Eles tanto ajudam a compartilhar informações no portal cardiopapers.com.br, quanto também eles foram fundamentais para a criação da nossa literatura, da bibliografia CardioPapers, que começou com o manual de bolso de clínica médica, depois para o manual de cardiologia, e a gente tem aqui vários outros livros. Em 2017 a gente criou o manual de eletrocardiografia, que aí Lapa vai mostrar para a gente, que é um dos principais, ou foi o principal livro de eletrocardiografia pela Amazon, né? A gente que tá dizendo.
Isso. A gente lançou em 2017. Foi engraçado, né, Figueiredo? Foi aquela... Tem uns trabalhos que mostram, todo mundo sabe isso, né? Ah, vou fazer uma obra de apartamento. Quanto tempo vai demorar essa obra? 3 meses? Acho que 3 meses eu acabo. E quando você vai ver, um ano depois, a obra tá rolando, né? Isso aí é a lei de Parkinson que o pessoal fala, né? Você vai dilatando o prazo, aquelas coisas todas. A pessoa tende a superestimar a eficácia dela, né? Achar que vai fazer tudo certo, que não vai ter nenhuma intercorrência, e nunca é assim. Quando a gente foi fazer o manual de eletro, qual era a lógica? A gente tinha já vários posts de eletro no site, eram os posts mais acessados na época, e Figuinha, do mesmo jeito que ele tinha esse manual gigante de cardio, ele tinha já muita coisa escrita de eletro. Aí, meu pensamento foi simples, ó, a gente já tem um bocado de posts, né? Bem esquematizado. Figuinha já deve ter aí umas 200, 300 páginas. Junto um com o outro, em 6 meses tá a gente acaba mesmo. Isso resolvido, né? Mero engano, o que era 6 meses virou eram 4 anos, mas por quê? Porque a gente começou a ver que o buraco era muito mais profundo, a gente quis ir aprofundando nas explicações, pegando traçados de qualidade, enfim. Então foi um trabalho que demorou 4 anos, a gente começou em 2013, logo depois que saiu o manual de cardiologia, e foi lançar na SOCESP em 2017. Na SOCESP já foi o livro mais vendido, e virou durante muito tempo, ainda é, o livro mais vendido de cardiologia e de eletrocardiografia da Amazon Brasil, e virou um best-seller recentemente, que é uma coisa que não é comum, né, livro de medicina virar best-seller, então a gente fica bem feliz com ele. Na sequência dele, veio o nosso, mais uma vez, quem está no YouTube consegue ver, o nosso livro Cardiologia CardioPapers, que aí já é o livro mais tratado, né, livro maior e tal, que teve a segunda edição em 2019, foi o livro mais vendido do Congresso Brasileiro, que foi o último antes da pandemia presencial, né, que foi lá em Porto Alegre. Cardiologia CardioPapers, mais de 900 páginas, mais de 90 capítulos, bem completo. E o último foi o Manual de Emergências Cardiovasculares CardioPapers, que foi publicado em novembro do ano passado, 2020. E ainda tem um aqui que não está, que é exclusivo dos alunos do nosso curso ProTec, que é o manual, é o Guia de Mapas Mentais para prova do TEC, que aí é exclusivo, não é possível ser comprado separadamente. Mas juntando esses livros todos aqui, até a última vez que a gente tinha analisado, a gente estava chegando em perto de 40 mil livros vendidos no Brasil, que para a medicina é uma marca extremamente relevante, né? Pelo que todo o mercado editorial passou para a gente também fica muito feliz com isso. E mais uma vez, né? Trabalho que não teria sido possível sem os vários colaboradores da gente que ajudaram a escrever, material de bastante qualidade, a gente fica bem orgulhoso.
E a gente não podia deixar de citar, na parte de livros, um colaborador que eu tenho conflito de interesse, que foi minha dupla durante a residência, amigo pessoal nosso, que é Fábio Mastrocola. Mastrocola tem uma capacidade de revisão de livro, de conhecimento em medicina, em cardiologia, de forma particular. Então, a gente não poderia deixar de mencionar aqui com uma menção honrosa para Mastrocola, o Mastrocoleta, que trabalha, que tem um trabalho fenomenal aí na parte de revisão, de estruturação do livro, junto com o Lapa, fazendo toda essa curadoria.
Sem dúvida. Não, e é um negócio que é uma das coisas que eu mais aprendi, sabe, Galego, nesses 10, 11 anos de site. Que você precisa de pessoas diferentes, que tenham habilidades diferentes, e que não adianta você ficar dando murro em ponta de faca para tentar mudar a habilidade normal da pessoa. Então, aqui mesmo, por exemplo, Galego mesmo não gosta tanto de escrever capítulo de livro, não gosta de revisar capítulo de livro, e faz espetacularmente bem várias coisas que eu não sei fazer. Enquanto que a parte de livro eu já gosto de fazer. Mastrocola também. Mas mesmo quando a gente junta duas pessoas que gostam de editar livro, as habilidades já são diferentes. Por exemplo, Mastrocola, ele sabe disso, eu falo pra ele, é extremamente desorganizado, com deadline, etc, etc. Mas ele é muito mais eficaz do que eu para ver a revisão ali, a minúcia. Né? Várias vezes ele chega para mim e fala, essa creatinina aqui que nesse score está dizendo que é 2.1, é 2.3. Putz, Mastrocola, não ia ver isso nunca e tal. Então, na hora que você junta pessoas que têm habilidades complementares, o resultado fica muito melhor. E aí aquele negócio, o ponto forte de um compensa um ponto fraco do outro. Provavelmente esses livros todos aqui, ele sabe que é verdade. Se eu não tivesse mandado para o editor até hoje, ele estava editando, porque ele, não, vai ficar melhor, aquele perfeccionismo, né, de gente que é muito detalhista e tal. Não, Mastrocola, vai de todo jeito pro editor agora e vai sair desse jeito e tal. E óbvio, todo livro pode sair com um errozinho de gramática ali perdido no meio de 900 páginas, mas mais uma vez o resultado a gente fica muito feliz e o público, né, validou, né, todos os livros da gente com vendas muito boas.
A partir do livro de eletrocardiografia, em 2017 também surgiu a nossa vertente de curso, né? E aí começou o curso presencial de eletrocardiografia, que foi justamente a primeira experiência na parte de aumentar e extrapolar as fronteiras do Cardiopapers. E aí, como foi que aconteceu, Lapa?
Não, isso foi engraçado, galera, porque assim, até 2017, 2018, basicamente a gente tinha um site, Cardiopapers e os livros. O que é que acontecia? As pessoas não sabiam, não conheciam a gente pelo rosto, né? Então, a pessoa via lá, fulano escreveu um post massa que eu gosto e tal, mas qual é o rosto de Eduardo, qual é o rosto de... Não sabia, o pessoal não sabia, porque a gente não aparecia, né? E aí, quando foi ali 2017 para 2018, a gente começou a fazer a conta do Instagram, que, mais uma vez, quem vê hoje Instagram, todo mundo tem Instagram, tá? Pois é, naquela época não estava ainda no começo e tal. E até pelo Instagram o pessoal ficava pedindo, não, eu queria curso de eletro, aquela coisa toda, né? Vocês têm um livro, achei massa o livro e tal. E a gente fez as primeiras duas turmas de eletro aqui em Recife, né? Aquele negócio totalmente artesanal. A gente, com a ajuda de dois estudantes de medicina, a Amélia e Louca, que sempre ajudaram muita gente. Não, faz ali o coffee break improvisado, aquela coisa, 20 alunos, 30 alunos. E foi começando ali trabalho de formiguinha. O pessoal via no Instagram as fotos, teve curso presencial em Recife. Pô, eu quero, não sei o que e tal. A gente fez depois, Tainá, que é aluna nossa também de longa data, organizou um curso em 2018 já lá em Santos. Aí foi massa que você chegar lá, né, num local totalmente desconhecido, sala cheia para aprender e tal. E também em 2018, com a ajuda do pessoal, a gente montou um curso totalmente do zero lá em São Paulo. E aí será que vai dar gente? E aí quando eu cheguei lá, para mim foi um dia muito marcante, porque aí cheguei lá, tinha gente que tinha vindo de Brasília, de Salvador, pegado avião, passar um final de semana lá para estar para o curso elétrico, né? Aí naquele dia foi um dos dias que bateu aquele rapaz. A gente definitivamente pode impactar muito mais gente do que a gente está impactando hoje em dia, né? Por coincidência, os dois meses antes, a gente tinha sido chamado para ir lá na SOCES para dar uma aula, justamente que o pessoal tinha pedido de inovação, a história do Cardiopapers, a importância de mídias sociais, etc. E que era um reconhecimento, né? Uma sociedade muito importante, congresso grande, enfim. E nessa mesma época também a gente lançou o primeiro curso online da gente, que foi o curso de preparatório, justamente por causa disso. Muita gente estava pedindo já curso de eletro, a gente não conseguia dar conta da demanda. Eu já tinha filhas na época e tal para cuidar, aquela coisa toda. Então, assim, final de semana ficava complicado de ficar viajando toda hora. E aí começaram os cursos online, né, em 2018. E o primeiro grande curso online da gente foi justamente o curso para prova de título de especialista, que tinha anos, anos e anos e anos, que os próprios seguidores pediam para a gente, olha, vocês têm que fazer curso de prova de título, etc, etc. E a gente lançou no finalzinho de 2018 o primeiro curso, e já no primeiro ano, né, na prova de 2019, a gente teve cerca de um terço dos aprovados, foram alunos do Cardiopapers.
E, né? Lapa, e com relação à prova de título de especialista de cardiologia, né, que é aquela prova em que o cardiologista presta para conseguir uma certificação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que está validado como especialista em cardiologia, de forma geral, como é que é a aprovação dessa prova de título no contexto geral? É muita gente aprovada, pouca gente aprovada?
Não, a prova, primeiro, é bem extensa, né? Ela era 120 questões antes, agora baixou para 100 nesse período de pandemia e tal, enfim, mas é uma prova bem extensa, cansativa. É uma prova bem feita, tem cada vez mais ficado bem feita, cobrando muito caso clínico, enfim, é bem diferente de outras provas de título especialista que a gente tem contato. Então, eles pegam muito, assim, o que você precisa saber realmente, consultório, TI e tal. E a taxa de reprovação é bem alta. Fica em torno, varia um pouquinho de ano para ano, mas fica em torno de 70% de reprovação. Então, ou seja, a enorme maioria das pessoas são reprovadas. E a gente ficou muito feliz que o assunto é muito extenso, né? Na hora que você vai lá para o edital, pô, é cardiologia inteira. Então, assim, hipertensão é um mundo, cara, em 10 questões de hipertensão por ano. André que dá as aulas, então tem vários detalhezinhos ali da diretriz que são importantes na beira do leito, né? Para você conduzir o seu paciente. Mas que muitas vezes, se você tiver só com a prática do dia, você vai escorregar na hora da prova. Cai muito ciência cardíaca, miocardiopatia, síndrome com supra, coronariopatia crônica, valvopatia. É muito extenso o assunto. Então, se você for pegar, me dá aqui o Brown, né, que é a literatura recomendada, eu vou estudar aqui isso tudo sozinho, você vai aprender muito, lógico, o livro é espetacular, todo mundo gosta muito do Brown, mas é como eu disse, às vezes um capítulo de coronariopatia crônica tem 40, 50 páginas, você vai demorar dias e dias e dias. E no final daquele estudo todo, você não sabe o que é que cai na prova, né? Porque cada prova tem sua característica e tal. Então, a gente fez aquele curso bem focado, né? O que é que a pessoa tem que saber. A gente, do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui no podcast, né? A gente faz aquela aula mais descontraída, brincando e tal, enfim. Para não ficar aquela coisa pesada de congresso.
E os feedbacks que... E o objetivo é conectar a prática...
Isso.
Prática clínica, não só para a prova, mas conectar a prática a... Toda a literatura, imagina você pegar uma diretriz em que existem várias informações ali, mas que muitas vezes está desconectada.
Isso.
Ou que precisa de uma informação, um conhecimento prévio. E aí, nessa parte em que a gente conseguiu consolidar o ensino através da internet, a gente conseguiu transmitir para mais pessoas e o principal objetivo e a principal funcionalidade é fazer essa conexão entre a prática médica com conhecimento técnico de forma em que você consiga tanto sucesso em uma certificação quanto no sucesso. E o principal motivo de todos esses cursos, a principal premissa é gerar uma transformação profissional.
Isso.
Não necessariamente só a prova, não necessariamente só a sua dedicação. A gente faz a nossa parte, mas o nosso principal objetivo é fazer com que exista uma transformação, e a gente acredita muito nisso, né?
Demais.
Uma transformação no profissional, e quando a gente consegue também abordar outras áreas, como a gente já abordou outras áreas da atuação de vida, né?
Sem dúvida. O curso do TEC da gente foi, realmente, para a gente foi um ponto de inflexão muito importante. Depois dele vieram vários outros cursos, curso de consultório, curso de emergências cardiológicas, curso de diabetes, né, indo já para a parte endócrina. E ao redor desses cursos todos, a gente já teve em cerca de 30 mil alunos, né? Então, assim, mais uma vez, para a gente que pensa, né, a gente que é ainda da geração analógica de querer ser aquele professor da faculdade X para estar dando aula para 40 pessoas ali e tal, enfim, que obviamente tem suas vantagens, você está ali com contato olho no olho, lógico, mas pensar que a gente pôde, em 3 anos e pouco de curso online, impactar a vida de 30 mil pessoas, né?
Então, imagine... Agora imagina isso multiplicado, porque
exatamente.
Aí a nossa ideia é amplificar. Se a gente faz uma transformação, uma ajuda na transformação de 30 mil alunos, a ideia
quantas
é
que... centenas de pacientes, né? Esse pessoal não está atendendo todo ano, né?
E aí, enfim, vem a história de educação que salva vidas. Então,
exatamente.
Isso é o que é o nosso combustível. É quanto é gratificante participar disso. Principalmente quando como médicos, de forma geral, a gente tem uma quantidade de atuação, um tempo. Todo mundo tem 24 horas, e isso não tem, dependendo se é Bill Gates, se independente se é um grande empresário, se é um profissional ali braçal. Agora, a partir do momento que você entra em uma atividade de ensino através da internet, a chave vira. E na hora que a chave vira, quando você percebe que você consegue impactar muita gente, isso faz com que a gratidão aumente. E assim, a gente não faz esse compartilhamento, e assim, não é querendo se gabar nada, é só falando que, ok, não faz parte de um curso CardioPapers, a gente compartilha, a gente tenta fazer isso no Instagram.
Sem dúvida.
A gente tenta fazer isso nos nossos canais, e o importante aí é essa função de vida que a gente
só
tem.
Só no Instagram, né, galera? Se a gente for ver, a gente passou, no dia que a gente tá gravando aqui, a gente já passou de 6 mil publicações no Instagram. Então, assim, isso demanda um nível de consistência, né, grande, e assim, muito material de qualidade, totalmente gratuito. Então, o nosso YouTube tem mais de 1.100 vídeos. Então, assim, é difícil algum assunto de cardiologia que você queira ter alguma noção. Ah, miocardiopatia cólica, CardioPapers no YouTube. Tá, tem vídeo. Como é que é o eco na endomiocardiofibrose? Tá lá o vídeo. Como é que eu trombolizo o infarto com supra? Tá lá o vídeo. Como é que eu tiro o introdutor depois do CAT? Tá lá o vídeo. Então, assim, muito. 1.100 vídeos, quase 1.200 no YouTube, mais de 6 mil publicações no Instagram, mais de 2 mil posts escritos no site CardioPapers, né? Então, assim, mais uma vez, é difícil ter algum assunto de cardiologia, né, que você não tenha pelo menos uma informação introdutória ou de nível intermediário, que não esteja disponível 100% gratuito em alguma dessas plataformas. E a ideia é ir aumentando cada vez mais. Por quê? O que antes era dependente apenas de nós três, né? Agora a gente já tem. Tem escritório, tem toda uma equipe de funcionários de suporte, edição de vídeo. Então, tudo isso vai dando pra gente a possibilidade de a gente produzir ainda mais conteúdo. Porque antes era a gente, né, galera? Eu me lembro chegando no hospital, teve uma série de vídeos da gente que ficou conhecido, que era os vídeos de Instagram gravados no carro.
Ah,
né?
Sim.
Tava lá eu, 7h20 da manhã, chegando no hospital, pegava lá o celularzão. Ó, minha gente, como é que eu sei se a minha trombólise deu certo? Eu lá gravava um vídeo lá de 3, 4 minutos. Depois lá ia eu abrir o InShot pra editar o vídeo. Depois subir pro Instagram, a conexão já não ficava boa, porque era dentro do hospital e demorava 10 minutos subindo o vídeo e tal. Então, tudo isso diminuía a produtividade, porque você estava lá 3 minutos fazendo o que você gostava, que era gravar um vídeo com conteúdo relevante, e 30 minutos depois esperando o processo ser concluído, né? Então, agora, toda essa parte fica muito mais ágil, mais colaboradores, né? Abrindo o braço de endocrinologia, que também tem muito tempo que o pessoal pede. Então, a gente está muito empolgado com o futuro aí, porque é só o começo, né? Onde a gente está agora, né?
E quando a gente fala de consistência antes de excelência, um dos nossos combustíveis, como a gente comentou, que é compartilhamento de informação, transformação de vidas, transformação profissional, uma das coisas que aí eu peço para vocês, se vocês realmente acham que o nosso trabalho faz sentido, que esse compartilhamento de informação faz sentido...
Se lembra de algum caso, né? Que resolveu com...
Compartilha com a gente lá, a gente vê, a gente acompanha os directs lá do Instagram, a gente acompanha os nossos e-mails. Então entra lá, manda pra gente um depoimento de alguma coisa que fez relevância, se faz sentido pra vocês. Porque isso é nosso combustível, isso que faz a gente ter a noção do impacto,
né?
Porque quando você tá online... E quando você está na internet, muitas vezes você perde a noção de quanto isso é abrangente. Mas sempre a gente está recebendo algum tipo de feedback e faz parte. Tem alguma sugestão, tem algum depoimento, manda para a gente lá que a gente vai ler com carinho e vai responder. Na maioria das vezes a gente responde quando a gente tem esses feedbacks.
É isso, eu acho que esse é um resumo breve, né, desses quase 11 anos de história agora. A gente está gravando aqui no... Finalzinho de setembro, provavelmente deve ir ao ar daqui a algumas semanas. Talvez a gente já tenha até completado 11 anos de história quando for ao ar. Mas é isso, acho que é um trabalho muito hard work, né? Um sentido de propósito, porque quantos e quantos posts a gente não escreveu, né, Figueiredo? No meio de um plantão de UCO, 3 horas da manhã, enquanto estava ali esperando o paciente chegar para ser admitido. Não, vou escrever um post aqui rapidinho do CardioPapers, né? Então, quantas vezes, edições de livro, quantas e quantas noites que eu não passei lá com Macha Cola, ligando para Figuinho, isso aqui a gente vai mudar a tabela assim, assado. Então, não é simples. Tem aquela velha história, né, galera, que o pessoal fala, não compare o seu backstage com o holofote dos outros. Então, às vezes o pessoal tá vendo, sei lá, alguma live da gente com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas presentes, E a pessoa acha que aquilo foi do dia para a noite que surgiu, né? E teve, é a história do iceberg. Você está vendo ali a pontinha do iceberg, teve muita coisa para baixo, né? De hard work, mas quando você está fazendo algo que você acredita, que você gosta, fica muito mais simples, né? Mas o hard work é indissociável. Não tem como você chegar nesses números que a gente falou, de quantidade de seguidor, de post e tal, sem estar lá produzindo todo santo dia, de segunda a segunda, basicamente, durante anos e anos. Mais uma vez, né? Tem um influenciador que a gente gosta muito, que é Ícaro de Cavalo, que fala, me dê 10 anos, pronto. Deram 10 anos pra gente. Agora os resultados estão começando a chegar, mas, mais uma vez, né? É só o começo, a gente ainda espera muita coisa aí, não só em cardiologia, como em outras áreas. É isso? Querem falar mais alguma coisa? Não?
Tranquilo, perfeito.
Então, é isso. A ideia é sempre ter um compartilhamento de informações, de história de vida, e fazer com que a educação em cardiologia, a educação em medicina, consiga se espalhar para o Brasil todo e fazer com que cada um de nós consiga fazer um pequeno percentual de melhoria. Se a gente melhorar 1% por dia, a gente consegue, durante um ano, durante a vida, fazer a diferença, tanto para você como profissional, como para o seu paciente.
Exatamente. Só lembrando, se você está vindo aqui pelo YouTube, bota um comentário aqui para a gente, como é que você conheceu o Cardio Papers, alguma experiência específica que você tenha tido com o Cardio Papers. Se você está no podcast, compartilha esse episódio com os seus amigos, colegas de residência, enfim. E não deixe de seguir o canal da gente do podcast e do YouTube e dar também aí 5 estrelas para a gente no podcast. A gente agradece. Até a próxima.